orçamento. Não havia nada a tributar e muito menos a gastar. E, portanto, para que vamos ter orçamento? Há orçamento, é contra e só o felicito por isso. Há um ponto, efetivamente, que o Sr. Deputado devia reter, é que, sobre despesa na administração pública, é que, mesmo que o próximo orçamento, por absurdo, não prevesse a atualização anual de salários, não prevesse a contratação de novos funcionários que estão em falta, não prevesse que nos voltasse a congelar as carreiras, mesmo que tudo isso acontecesse, só com aquilo que neste momento, até agora, a Assembleia da República já aprovou ao longo deste último ano, já tínhamos umas centenas de milhões de euros de aumento da despesa. Já só assim teríamos...
Obrigado.
Não, e apoiadas aqui, e devo-lhe dizer, sem o apoio dessa coisa terrível que são os socialistas. Sim, há muitas destas propostas que aumentam
obrigado,
a despesa...
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro, tenho que concluir.
E que não foram aumentadas com o voto favorável dessa coisa terrível que são os socialistas. Foram com outros. Foram com outros. Senhores vizinhos. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Senhora Deputada Ana Catarina Mendes, Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. Srs. Deputados, nós encontramos-nos neste debate com o Sr. Primeiro-Ministro 2 meses depois do debate do Estado da Nação. Nessa altura, o debate do Estado da Nação tinha neste hemiciclo vozes daqueles que duvidavam do sucesso da vacinação, continuavam a duvidar do sucesso da vacinação. Nessa altura estávamos a falar de 42% da população portuguesa já vacinada. Passaram 2 meses, temos 87% das pessoas, dos portugueses, vacinados com a vacinação completa. E nem uma palavra se ouve aqui dentro, quanto mais não seja para dizer, estávamos enganados. Nada disso. Há 2 meses diziam aqui que tudo aquilo que tínhamos prometido no orçamento para 2021, e estamos às portas de um orçamento para 2022, não dava resposta aos problemas da maior crise que nós vivemos nestes últimos anos, destes últimos 2 anos. Hoje olhamos para as taxas de desemprego e podemos dizer que a taxa de desemprego está aos níveis de antes da pandemia, o que significa que a resposta que o Governo deu, as medidas que adotou, o apoio que deu ao emprego, à manutenção do emprego e também às empresas, teve resultados, e os resultados foi não cairmos numa taxa de desemprego desastrosa. Há 2 meses questionava-se aqui se, e já hoje ouvimos a senhora deputada Cecília Meirelles, se cresceríamos ou não. E a verdade, senhoras e senhores deputados, é que a nossa economia volta a revelar uma resiliência absoluta. Nos últimos 2 trimestres, a economia portuguesa voltou a crescer, voltou a resistir, apesar da pandemia, e está a crescer acima da zona euro ou acima da média da União Europeia. Nenhuma palavra sobre estas coisas. Há, aliás, 2 notas que se devem sublinhar na ausência aqui neste debate. Os senhores deputados passaram uma campanha autárquica, e que aproveito para saudar daqui todos os eleitos nas últimas eleições autárquicas, passaram uma eleição autárquica a dizer o PRR, e já hoje a senhora deputada Cecília Meirelles, é o livro de cheques do governo do Partido Socialista. E eu aproveito para perguntar aos senhores deputados se não têm mais qualquer coisinha para dizer sobre o PRR. Por exemplo, que visão têm para o país? Há uma visão que nós ficámos a saber hoje do senhor deputado Rui Rio, que aliás se demite por completo de discutir nesta casa, gosta de discutir à frente dos microfones da comunicação social, é fácil, mas não gosta de ser confrontado aqui com as propostas que o PRR tem e com a estratégia que encerra, porque o senhor deputado Rui Rio acha que a única coisa que há para dizer é que não se pode aumentar o salário mínimo nacional. Felizmente continuaremos a aumentar o salário mínimo nacional. E o senhor deputado hoje voltou a dizer aquilo a que vem o PSD, é que se o PSD gerisse esta crise, A privatização da TAP eram ainda mais despedimentos, era não se importar com aquilo que significa a TAP como setor estratégico da economia portuguesa, era não estar preocupado com os postos de trabalho, diretos ou indiretos, e veja-se, o cúmulo é que no meio desta pandemia, apesar da pandemia, as exportações subiram. Uma das responsáveis também pelo aumento de exportações chama-se TAP, Sr. Deputado. Mas já sabemos qual é a receita do Sr. Deputado e do PSD. A receita é privatizar. E por isso é que hoje não falam dos serviços públicos e não falam aqui da saúde. Porque calha bem levantar o papão e o diabo sobre a saúde durante a campanha autárquica. Mas eu queria que o Sr. Primeiro-Ministro aqui nos dissesse, por exemplo, sobre a saúde, já agora que o PSD fez disso bandeira na sua campanha autárquica, o Sr. Primeiro-Ministro está ou não está em condições de garantir que a maternidade de Coimbra será ou não uma promessa cumprida por parte deste Governo, aliás, na lógica do que tem sido o nosso esforço e o esforço do Governo no aumento e no investimento na saúde. Senhoras e senhores deputados, estamos a meio de uma legislatura. E eu espero que nós tenhamos todos consciência que depois deste ano e meio de pandemia, aquilo que é preciso nós fazermos são escolhas, e escolhas muito claras. E por isso, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, aquilo que é preciso aqui saber é, para nós recuperarmos económica e socialmente, não tenhamos dúvidas, Senhores Deputados, que a receita de cortar pensões em Bruxelas não funciona. A receita que funciona é aproveitar bem os fundos que aí vêm para o PRR, de forma a conseguirmos fazer as transformações absolutamente necessárias no país e que todos nós devemos estar comprometidos a elas. E o segundo instrumento é falar sobre o Orçamento de Estado. E aqui eu julgo, Sr. Primeiro-Ministro, que é preciso relembrar o caminho que foi feito desde 2015, liderado pelo Partido Socialista e com o apoio à esquerda. E que o medo perante a pandemia não pode vencer, porque os resultados estão aí. E por isso mesmo, Sr. Primeiro-Ministro, o caminho que nós vamos ter que trilhar para a frente na recuperação económica é escolher se queremos ou não voltar a investir no nosso tecido empresarial. Se queremos ou não apostar e ajudar a classe média, aliviando fiscalmente também a classe média e dando uma resposta definitiva àquilo que são os anseios dos mais jovens e também a necessidade de apostar nas famílias mais jovens, seja na habitação, seja no emprego, seja sobretudo na melhoria salarial que se impõe numa recuperação económica.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Catarina Mendes. Há uma peça que vale a pena reler, que é precisamente o discurso com que o deputado Rui Rio justificou o voto contra do PSD para o Orçamento de Estado para 2021. Porque é uma peça que enuncia toda uma visão sobre como enfrentar essa crise. Primeira constatação do deputado Rui Rio, e se me permite, vou citar. O orçamento não é realista e arrisco a dizer que muito dificilmente não teremos ao longo de 2021 o orçamento retificativo no caso deste orçamento de Estado vir a passar. Chegámos a outubro, não temos nenhum orçamento retificativo para 2021. Visão do Dr. Rui Rio sobre como o Estado devia interagir com as famílias no momento de maior crise que estávamos a viver. Eu, repete ele, claro, não acho adequado o aumento do salário mínimo nacional. Era contra o aumento do salário mínimo nacional, prevendo que arrastaria daí, mais uma vez, o diabo dos desempregos. O desemprego não subiu, o desemprego baixou e, felizmente, as pessoas tiveram direito ao aumento do salário mínimo nacional. Mas o Dr. Rui Rio não era só contra o aumento dos salários. O Dr. Rui Rio achava que, mesmo naquele momento de maior dificuldade da vida das famílias, não se devia aliviar os encargos das famílias. E, pois, o Dr. Rui Rio dizia: baixar mais uma vez as propinas do ensino superior não faz sentido nenhum. Ou seja, de acordo com o Dr. Rui Rio, as famílias portuguesas não precisavam do apoio de baixar o custo do ensino superior para que os seus filhos pudessem, apesar da crise, continuar a frequentar o ensino superior. Bom, já sabemos que o Dr. Rui Rio é contra o apoio à TAP, que é uma empresa regional. Deve ser também por isso que já se lamentou publicamente de apoiar uma empresa como a de Almar, porque é de Alcaíns e, portanto, também deve ser uma empresa regional e não uma empresa da maior importância para toda uma região. E isto demonstra bem quais são duas visões políticas, ambas legítimas, mas diametralmente opostas, de olhar e de enfrentar uma crise. E a Dr. Rui Rio, o PSD e presumo também o CDS, continuam a ter a visão de que às crises se responde com austeridade. E a nossa convicção é que às crises se responde com solidariedade. E é a solidariedade que nos tem permitido estar a enfrentar e a vencer esta crise. É por esta concepção de desvalorização da importância do investimento que levou a que o principal partido da oposição, em particular, se tenha desinteressado completamente daquilo que devia ser o desenho em concreto do Plano de Recuperação e Resiliência. E eu devo dizer, é tanto mais surpreendente quanto um dos eurodeputados mais importantes para que tenha sido possível Portugal ter um plano de recuperação e resiliência como este que nós dispomos, é precisamente um deputado do PSD que fez um trabalho absolutamente extraordinário, o eurodeputado José Manuel Fernandes, e não obstante, nem assim, o PSD foi capaz de compreender que este era um plano para o país, para as portuguesas, para os portugueses, para a economia nacional, e que não era um plano do governo, e que não era um plano do governo, e muito menos do partido, e muito menos do partido do governo. Ora, eu devo dizer que fico absolutamente perplexo quando ouço falar nas medidas que estão previstas no PRR como sendo promessas. Mas será que não deram conta que há um contrato assinado entre a República Portuguesa e a Comissão Europeia que especifica as medidas, os investimentos que vão ser realizados, onde vão ser realizados, o calendário em que têm que ser realizados? Eu acho que a grande sorte mesmo dos autarcas do PSD é, felizmente, este governo não ser do PSD e ser um governo que está aqui para dar execução ao Plano de Recuperação e Resiliência. Maternidade de Coimbra. A Maternidade de Coimbra devem gostar porque não está prevista no Plano de Recuperação e Resiliência. Mas é, efetivamente, um compromisso deste governo a construção de uma nova maternidade em Coimbra. Houve um grande debate na cidade, houve um grande debate técnico, houve um grande debate que envolveu o governo sobre onde se deveria localizar a nova maternidade de Coimbra. O município de Coimbra tinha uma posição, os serviços do Ministério da Saúde tinham outra posição, houve um diálogo muito intenso com a Câmara Municipal de Coimbra, mas a verdade é que em julho deste ano a senhora Ministra da Saúde aprovou a localização que lhe foi proposta pelo Conselho de Administração do Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra e determinou o diálogo com a Câmara Municipal de Coimbra para haver um acordo definitivo sobre a localização do hospital. Esse diálogo prosseguiu e ainda no passado dia, em agosto, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra enviou toda a documentação à Câmara Municipal de Coimbra sobre a localização, todos os estudos e tudo o que era necessário para realizar o programa funcional já aprovado para realizar a nova maternidade de Coimbra. A campanha eleitoral certamente não permitiu à Câmara Municipal de Coimbra responder definitivamente no momento mais oportuno. Obviamente, como todos sabemos, houve uma mudança da presidência da Câmara Municipal de Coimbra. E por isso, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra já teve ocasião